Graça e paz. Jesus fez 7 milagres no sábado. 7 intervenções importantes no sábado. Sábado, como nós temos visto aqui durante esses domingos, já é o 10º encontro. O sábado é uma expressão da graça para trabalhar com a ideia do descanso, aquilo que é completo, daquilo que é perfeito aqui na Terra. O livro de Apocalipse, ele é dividido em 2 números. Até um pouco depois do meio, ele trabalha com o número 7. São 7 igrejas, são 7 cartas, são 7 trombetas, são 7 selos, são 7 anjos, o número 7. Quando você sai para ter a visão, e João é convidado para subir e ver o que ia acontecer do céu na terra. Depois ele é convidado a olhar o que acontece no céu. O número muda. E o número é 12. Então você tem 12 fundamentos, 12 portas, 12 pérolas, 12 apóstolos, 12 patriarcas. E esse número 12 fala da perfeição celestial. A perfeição na Terra está ligada à obra da Trindade em toda a sua ação. A perfeição do céu, a obra da Trindade na plenitude do que a Trindade faz. Nós analisamos aqui durante vários dias sobre um milagre especialmente. Hoje nós vamos dar uma passada rápida, corrida, nos 7 milagres de Jesus do sábado. O descanso. O irmão Riolando, ele me mandou um material muito interessante, e na verdade nós temos não só 5 sábados, aqueles sábados de descanso que eu analisei, mas são 8 sábados. E combinando com o sábado eterno, o sábado de Deus. Mas nós usamos aqueles 5 sábados para mostrar a realidade da graça em aspectos específicos da história do povo de Deus. Então, nós temos os 7 milagres do sábado, e está falando do descanso, e mais especialmente o descanso relacional. Nós somos seres relacionais. E precisamos desse descanso nas nossas relações. Vamos passar. Então, precisamos fazer uma diferença entre o que é o evangelho e o que é a religião. Engraçado que eu fiz com todo carinho as mudanças, por alguma razão do nosso sistema, ele saiu tudo de uma vez. Não sei o que foi que aconteceu, mas eu trabalhei com esmero para fazer isso. A religião e evangelho. Quero voltar a fazer uma batida em cima da nota só. O que é religião? O que é evangelho? O que é religião? Aquilo que o homem faz. O que é evangelho? Aquilo que Deus fez. O que é religião? É a tanguinha feita por nossos pais, costurando lá no jardim do Éden, para cobrir a sua nudez. O que é o evangelho? É a roupa que Deus fez de pele de animais e cobriu. Deus fez e cobriu. Evangelho está focado no que Deus faz. Religião está focado no que o homem faz. Religião é esforço. Evangelho é graça. Então vamos para frente. Vamos ver o que vai dar aí. Logo em seguida nós temos... não saiu do jeitinho que eu fiz, não. Religião baseia na conduta na lei. A conduta que está fundamentada na lei. Enquanto que o evangelho baseia a prática da lei em Cristo. A prática da lei é Cristo. Ele diz assim, eu farei com eles uma aliança, uma nova aliança. Eu colocarei no coração deles e na mente deles a minha lei. Que lei é essa que ele ia colocar dentro de nós, na nossa mente? Cristo. A lei de Moisés é lei externa. A lei de Deus em Cristo é uma lei interna. É a vida de Cristo. Agora já começou a melhorar. Opa! A lei baseia, então, na prática. A religião baseia a conduta na lei. Você vê, o evangelho baseia a prática da lei em Cristo. Cristo é que é a prática da lei. Não é em seus passos o que faria Jesus. É, eu sou os passos de Jesus que vive em mim. Ele vive em mim. Então, segundo, a religião trabalha por meio do esforço custoso. Você sabe quando é que uma coisa é religiosa? Porque ela tem um preço a pagar. Todas as vezes que você ouvir essa expressão, nós temos um preço a pagar, isso é religião. E todas as vezes que você ouvir, o preço foi pago e foi alto o preço, é evangelho. Então, o que que faz? No evangelho, o esforço. Há esforço? Tem esforço. Mas o esforço é custeado pela graça de Deus. É financiado pela graça de Deus. Paulo diz assim, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Não eu. A graça de Deus estava operando isso em mim. Quando nós fazemos pela graça, ainda que nós suemos, não é um peso. A vida cristã não é pesada, é atribulada. Tribulação é uma coisa, são as lutas deste mundo. Peso é você ter que carregar. Alguém diz assim, a vida cristã é muito pesada. Mentira. A vida cristã é muito atribulada, mas Cristo é a minha vitória. E eu tenho prazer em fazer as coisas dele. Esse prazer não é meu, é dele. É ele que vive em nós. Então nós vamos ver isso. A religião propõe o descanso como conquista. Na religião, o sábado é no último dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sábado. Sexto dia, sábado. O sábado é o último dia. Na fé cristã, o sábado é no primeiro dia. O descanso é no primeiro dia. Não é conquista. É dádiva, veja bem. No evangelho, se recebe o descanso em Cristo. No evangelho, a semana do evangelho começa no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, no dia do descanso, como dádiva, não como conquista, mas como doação de Deus para nós. Depois, a religião se impele pela evolução do ego. Ela cresce na força do ego. O ego vai sendo mais, até um ego mais humilde, pode ter um ego mais santificado. Eu chamo de educadão. Educa Adão. Ele fica um ego educadão. Mas ele é ego ainda. Quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser reconhecido. O evangelho sustenta a substituição da vida do ego pela vida de Cristo. Adão não presta para nada. Em termos de reino de Deus. Tem que ser substituído, trocado. No lugar de Adão, Cristo. E aí, evangelho. Vamos passar para frente. A plenitude do evangelho. Como é que ele chega? O evangelho é a libertação pela justiça de Cristo. A minha justiça cheira podre. Ela é chamada no Velho Testamento de trapo de imundícia. Panos podres de menstruação. Todas as vezes que eu me justifico, eu estou apodrecendo o ambiente. Todas as vezes que eu apresento a minha justiça para os outros, aquilo estraga, aquilo cheira mal. Todas as vezes que eu me submeto à justiça de Cristo, há um bom perfume. O cheiro do churrasco de Deus. O cheiro do holocausto do Cordeiro de Deus. Então eu estou debaixo dele. Segunda coisa, a justiça de Cristo foi imputada a nós pela graça, ao crente pela graça. É concedida, é dada. Ele nos dá a sua justiça graciosamente. Contrária ao processo religioso que você tem que conquistar, tem que merecer, tem que ser premiado, até mesmo com respeito aos galardões. A imputação pela graça promove a paz da alma. Quando somos justificados em Cristo, nós temos paz. A Bíblia diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É paz interior. O que que acontece? A paz pessoal nos conduz ao descanso interior. Se uma pessoa está ainda buscando, porque ela não achou. Ela está buscando. E ela está olhando para dentro de si. Mas a justificação não é olhar para dentro de si. É olhar para Cristo. É para fora, para a obra objetiva. Nós criamos, a partir do século XIX, a religião subjetivista. A nossa paz é buscada em nós mesmos. Mas a paz com Deus é em Cristo. E ela é objetiva. Ela é concretizada por Cristo. Eu tenho isso de fato concreto. Eu tenho, se alguém quiser levar o meu carro, dizendo assim, olha, eu vou levar o seu carro, eu digo, não, você não pode, eu tenho um documento aqui que esse carro está no meu nome. Eu tenho um trabalho, tenho uma escritura da minha casa, aqui, ó. Eu tenho uma escritura de Deus. Onde está a sua confiança? É no seu sentimento, no que você faz, não. No que ele fez. E está aqui, eu tenho uma escritura. A minha segurança são as escrituras. Tira as escrituras, eu não tenho mais nada. Não tenho mais nenhuma segurança. Toda a segurança do crente está na palavra. Firma os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. É aí que está a segurança. Ah, mas eu não sinto. Parabéns para você que não sente, eu também. Mas eu não tive uma emoção. Não é emoção. Eu não consigo entender. Pode deixar que você primeiro crê para depois entender. A ordem é essa, saber, crer e entender. O repouso íntimo agencia o progresso da fé. Você só vai crescer na fé se você tiver descanso. Se você só vai ter descanso se tiver paz. Você só vai ter paz se você a justiça de Cristo for imputada a você. Você só vai ter a justiça de Cristo imputada se Cristo realizar a obra. Ele realizou. Ele realizou. Ele me deu, imputou, colocou na minha conta. Depois, promoveu paz no meu interior, me conduz ao descanso íntimo, e eu agora, com esse descanso íntimo, vou crescer na fé. Lembre-se de uma coisa, a fé não é nossa. Você não nasceu com fé, você nasceu ímpio. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errado desde que nasceram proferindo mentiras. Tem peçonha de víboras, tem peçonha semelhante à peçonha das víboras. E tem tapado os ouvidos. O homem não escuta espiritualmente. Ele é morto espiritualmente. Ele tem veneno de cobra. Quem é que faz essa obra? O Espírito Santo, pela obra de Cristo, gerando fé. Primeira coisa, prega o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho o que que faz? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas como é que ele crê? Pelo poder da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando você prega a palavra, o defunto levanta. Lázaro estava morto. Jesus falou. Todos os defuntos que Jesus ressuscitou, fez ressuscitação, não ressurreição, porque Jesus é o primeiro que ressuscitou. Os outros tiveram ressuscitações. Qual é a diferença entre ressuscitação e ressurreição? Vamos dizer de novo. Ressuscitação é fazer o defunto voltar a viver a vida que ele tinha antes. Ressurreição é ele ressuscitar uma vida que ele não tinha antes. O primeiro que ressuscitou dentre os mortos foi Jesus. Os outros tiveram ressuscitações e depois morreram. Mas ele, Jesus, nunca foi a um velório que o velório continuasse. Quando ele chegava no velório, o velório lhe dava festa. Porque ele tinha o poder da palavra e a palavra ia levantar o defunto. E pregar o evangelho é a mesma coisa. Você prega, vai levantar o defunto. Tem que correr, viu? O avanço da fé é expandir-se pela vida de Cristo. A fé é dele e é ele que executa a fé. Ele é o autor. E ele é o executivo da fé. Eu não tenho fé, mas ele opera a fé e eu recebo a fé pela graça de Deus. Vamos ver mais um aqui. A vida de Cristo crescendo em nosso espírito produz santificação subjetiva e conduta objetiva de fé. Dentro do meu coração, eu tenho a fé subjetiva. Agora, quando eu vou agir por fé. Vamos ver. Vocês vão atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão está cheio. Creia na minha palavra, na hora que plantar, botar a planta dos pés de vocês, pá, a água vai abrir. Não, o senhor abre, nós vamos passar. E estava brigando a vida toda. Você põe e a água abre. Não, nós queremos que o senhor abra, para poder. Aí você não vai ter fé nunca. Aí o cara que foi na frente, o primeiro dos sacerdotes, uma arca, eram quatro levitas. Os dois primeiros da frente, voltou a... Pronto, é objetivo. Estende a tua mão, toca na vara, toca na água, é sempre assim. Tem algo subjetivo, mas tem algo objetivo. A santificação é a conduta da fé que leva à adoração. Se uma pessoa tem fé e não adora, é mentira. E adora antes da concretização do assunto. Pode adorar. Antes de acontecer o episódio. Porque quando o episódio acontecer, já não é mais por fé. Já é pela realização. Vamos para frente. Quais foram os sete milagres que Jesus fez? O primeiro está registrado em Marcos 1, 21 a 28. A libertação da opressão. Opressão. A ação maligna no mundo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aqui dentro dessa sala tem muitas rádios, muitas agências de rádio passando através das ondas hertzianas. Aqui está a Rádio Pai Querer, a rádio... vai dando uma rádio. É só o Pai Querer, vocês vão lembrar todo mundo delas. Quais são os nomes das rádios aqui de Londrina? Alvorada? Né? Brasil Sul? CBN? Igapó? Elas estão aqui dentro. Se eu puser um receptor e colocar o dialzinho em cima da frequência, vou captar. Aqui dentro está a Globo, aqui dentro está a SBT, aqui dentro está. Mas nós não estamos vendo, porque não temos receptor. Aqui dentro dessa sala, há muita energia. Cada pessoa, você é energia, você é matéria, você é átomo. Átomo tem positivo e negativo. Elétrons, prótons e nêutrons. Aqui dentro dessas células tem. Você pode usar a forma yin e yang, positivo, negativo, energia. Tem gente que tem uma energia negativa. Você conversa com ela, ela consome. Algumas pessoas, quando eu vou atender, eu saio exausto. Tem outras, quando eu atendo, eu saio robustecido. Assim, ele parece que me alimenta. O que que aconteceu? Tem gente que mata cobra. Tem gente que mata planta. Ele tem um olho que a Bíblia chama de oftalmosponeiros. Oftalmosponeirose é uma palavra bíblica para dizer inveja. O invejoso, que mata as coisas. E a gente que consome energia. Nós temos, nós vivemos num mundo de energia. E aqui dentro dessa sala tem anjos. Está cheio de anjos. Nós temos a terceira dimensão, é onde nós vivemos. Nós temos a quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta. Como é que vocês, matematicamente... Você começa a estudar isso. Para o homem chegar na Lua, eles fizeram cálculos exponenciais até 53 dimensões. Ah, dimensões. A dimensão espiritual. É o espírito. Por que que Jesus atravessou uma parede? Ele quebrou alguma lei, Dr. Christian Shane? Não, meu filho. Christian Shane, quem é? Um físico nuclear que prega o evangelho. Dr. Christian Shane, quando Jesus atravessou a parede depois da ressurreição, ele quebrou alguma lei da física? Não, ele usou uma lei que nós não conhecemos. Quando ele andou sobre o mar, ele quebrou alguma lei? Não, ele usou uma lei que nós não conhecemos. Até muitos anos atrás nós não conhecíamos como fazer telefonia celular. Era desconhecimento da lei. Hoje conhece-se a lei, usa-se a lei. Ah, então aqui tem os espíritos. Os espíritos espirituais, demônios, anjos caídos, estão dentro dessa sala hoje, participando desse culto. A Bíblia diz que é para que pela igreja a multiforme sabedoria seja conhecida dos principados e das potestades. Nós estamos aqui pregando diante do trono de Deus, mas há demônios dentro dessa sala. E há pessoas endemoniadas aqui dentro dessa sala. que ainda não foram libertas. Todas as vezes que você, uma pessoa sai do império das trevas, ela é exorcizada. Ela saiu do domínio de Satanás, do poder de Satanás. E aqui, olha, vamos ler aqui esse texto de Marcos 21, 1, 21 a 28.
Depois entrar em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia.
Aqui nós temos Jesus fazendo a sua primeira intervenção num sábado, retirando a opressão que está sobre as pessoas. A opressão dos espíritos imundos, dos espíritos malignos. Mas existe isso hoje, Glenn, depois da ciência, que mais se pode falar sobre esse assunto com muita base científica. É verdade que muita coisa se disse de bobagem no passado. Eu ouvi um médico dizer: depois do Prozac, resolveu-se muitos problemas endemoniados. E é verdade mesmo. Porque se dava conta de que todas as pessoas que tinham determinados problemas, que elas babavam, tinham quedas, era questão de demônio. Não é. A coisa principal do demônio não é espumar no chão e babar. A coisa principal do demônio é a sutileza dele vir como anjo de luz. E são os crentes mais bonitinhos que são mais perigosos. Esses são os endemoniados mais perigosos, que vêm vestidos de anjo de luz. Mas que dentro do coração deles existe toda aquela gama de coisas de matar, roubar e destruir. Esses são os perigosos. Não é o que rola no salão. Esse que rola é fácil. Detecta-se com facilidade. Mas é o bonitinho, com cara de anjo, mas coração de demônio. Esse é difícil de diagnosticar. E só Jesus. Paulo enfrentou uma moça que fazia adivinhação e fazia propaganda dele. Esses são os servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Esses são os servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Todo dia lá em Filipos ele passava e ela fazia uma propaganda gratuita. De repente, Paulo disse: esse negócio não está certo. Sai dela, espírito maligno. Saiu, ele levou uma surra por causa disso, foi preso, foi para o tronco, mas era espírito maligno. Mentiroso? Não. Falso? Era. Mas umas coisas ele dizia verdade, outras coisas é. É aí onde está o perigo. Vamos ver rapidinho. Característica de um processo na Assembleia. A Assembleia de Deus, não a Igreja Assembleia de Deus, a Assembleia do Povo de Deus, é lugar de esconderijo de possessos. Pode ter pastor possesso, pode ter diácono possesso, pode ter presidente de igreja possesso, pode ter possesso de um espírito maligno, possesso de uma ideia fixa, possesso de ressentimento, possesso de raiva, possesso de vingança. Tudo isso é obra do diabo. Tudo isso é obra do diabo. Então, lá. Ele aparece para perturbar o descanso espiritual. Todo fofoqueiro é um mensageiro do pai dele. Lembre-se disso. Por quê? O filho de Deus, ele é mensageiro do evangelho, da boa notícia, e não daquilo que vai trazer maldição sobre a vida. Segundo, ele surge por causa do ensino verdadeiro de Jesus. Onde está o ensino verdadeiro de Jesus, vai aparecer o possesso de espírito maligno. Ele vai sentar, vai ser batizado, vai ser membro da igreja, vai entrar, vai se infiltrar, vai fazer a coisa. Aí ele vai devagarzinho. Se vocês quiserem ver uma coisa bem interessante, leia Os Filhos do Fogo, de Daniel Mastral. filho do Temer. Por temeridade, não se diz até isso aqui. Mas ele conta bem como funciona esse negócio das igrejas. Filhos do Fogo. São dois livrinhos pesadinhos, mas eu acho que nem deviam ler. Mas se quiserem ler, leiam. Agora já botei a propaganda. E aí o nego vai querer ler porque ele quer saber. Eu prefiro conhecer a nota verdadeira. A falsa. Eu conhecendo a verdadeira, eu descubro a falsa rapidinho. Ó, ele sabe quem é Jesus e o reconhece como Deus. Mas ali prega o nome de Jesus, prega. Ele disse assim, ó, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, farão coisas, profetizarão, mas eu vou dizer para eles o seguinte, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não confunda. Ah, mas lá prega, prega, não tem dúvida. Ele sabe quem é Jesus, reconhece, faz propaganda de Jesus e usa o seu nome. Muitas coisas, né? Hoje tem que ser corrido porque tem muita coisa, eu estou no primeiro, são sete. Tem muita coisa que vocês vão descobrir quem está aí. Vem, porém, para turvar o êxito da doutrina de Cristo. É sujo. É doutrina suja, é espírito sujo, espírito que esconde a suficiência de Cristo. Cristo e mais alguma coisa. A graça e mais alguma coisa. Isso é obra do demônio. É graça plena, meu irmão. É Jesus somente. Olha a igreja morta aí. Tem demoniado aí para valer. Sabem que a pessoa de Jesus é a causa de sua derrota. Vieste para nos fazer perder? É, exatamente. Eu vim aqui para esmagar a cabeça da serpente. É o fruto da mulher. É a semente da mulher. A mulher não transmite. No XX, ela não transmite a pecaminosidade. Ainda que ela seja uma pecadora, ela não é uma pecatriz. O pecatriz, a origem do pecado está no homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um só homem. A Bíblia diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado está no Y, não no X. Então, o buziles da questão, o X da questão, não é o X, é o Y. Ele brada contra Jesus de modo a demover alguns. O que ele vai usar é algumas artimanhas para que você saia da suficiência de Cristo. Aí você vai correr para outros sistemas que vão lhe dar um apoio de muleta, que é o chamado princípio do humanismo. Isso é o endemoniamento pior que existe no mundo. Porque Cristo é tudo. E ele é Cristo em tudo e em todos. A descanso. Aí corre para cá, corre para lá. Eu tenho que subir um monte. Para que criatura? Eu tenho que fazer... O jejum na vida cristã é decorrência da oração e não para você conquistar alguma coisa. Porque você está na comunhão com Deus, você ora. Porque você ora, você acaba jejuando. Outro dia um irmão chegou, pastor, nós temos que jejuar para conquistar isso. Você vai com seu pai para lá. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira que estão fazendo. Nem Margaret Thatcher aguentou um negócio desse. Vamos para frente. Característica de uma pessoa possessa na Assembleia. Então é isso. Com um espírito sujo, procura sujar a imagem de Jesus. Jesus não é tudo. Procura de minimizar os efeitos da cruz. Não! O novo nascimento, sim, mas não é tudo. É tudo! Porque você só cresce e nascer de novo. Como é que você vai me dizer um negócio desse? Aí eu fico. Porque Jesus disse, vamos lá rapidinho. Passos para o descanso dessa influência maligna, como é que faz? A autoridade de Jesus. É a autoridade dele, é o poder dele. Toda a exocia me foi dada no céu e na terra. É a autoridade de Jesus. Não faço pacto com nenhum sistema. Chegaram e me convidaram para ser rotariano, para ser lianista, para ser maçom, para ser isso. Eu não tenho tempo para essas coisas. Por quê? Porque eu só tenho uma missão nesse mundo. Qual é a sua missão? Cristo e a sua igreja. Tem muito defeito na igreja? Tem. O diabo gosta mesmo de botar o joio dentro da igreja de Cristo. Mas é aqui que nós vamos ficar. É nesse negócio. A ordem de Jesus é cala-te. É preciso fazer calar muitos que andam no meio de vós, que andam dizendo determinadas coisas que não são minhas. Bota eles para calar. Segundo, terceiro, o banimento de Jesus é... Sai. Tem gente aí querendo conversar, dialogar com o diabo. Olha você, como é que diz? Outro dia disseram, não pode usar vermelho porque o diabo disse lá numa reunião que vermelho é a cor dele. Você vai, diabo, quem dizer isso? Essa cor foi feita por Deus. Que negócio de vermelho, cor do diabo? Então hoje até podia ter vindo com a camisa vermelha. O que vai acontecer? Aí a agitação do intruso. O intruso vai ficar agitado dentro da igreja e vai começar a fazer. Daqui para frente você presta atenção quem é o intruso. Ele vai começar... E é no cochicho. Nós estamos fazendo um diagnóstico perfeito, daí você vai ter uma terapia fácil. A admiração da Assembleia diante do poder de Deus. Todo mundo vai olhar para... Puxa, é Jesus mesmo. Ele bota para correr. A outra, rapidinho, senão a gente não consegue. A curiosidade sobre o assunto. Aí todo mundo quer... Esse é um assunto que traz muita curiosidade. Lá no Rio de Janeiro, o pastor Buxarinho estava pregando na igreja, a igreja anglicana. E chegou um baita de um cara fortão daqueles. E ele estava tocando a sanfona assim, depois do culto. E ele caiu, correu todo mundo. Ele disse, vai comer seu sanduíche. Deixa ele cair daí. Vai lá todo mundo, vai embora daqui. Esse não é espetáculo para crente, não. Espetáculo de crente é a glória de Deus. Deixa ele rolar aí. Deixa ele rolar. E ele continuou cantando. O Espírito de Deus habita em mim. Parapapá, parapapá. Glória a Jesus, porque Ele habita em mim. Parapapá, parapapá. Tem a sua santidade, tem a sua plenitude, santidade e poder. Pois o Espírito de Deus habita em mim. Mais uma vez, e mais duas, mais três. E o cara rolava para lá, rolava para cá. Daqui a pouco ele levantou, botou a sanfoninha e disse assim, saia dele e nunca mais volte. Saiu, foi embora. Sai e acabou. E o assunto é, não vou tentar saber nada do diabo. Eu quero conhecer Jesus e esse crucificado. Vamos lá. A confirmação do princípio da autoridade de Jesus sobre os espíritos das trevas. Isso só vai provar que ele é o Senhor. Aí na televisão bota aqueles coisas, a pessoa fica vendo aqui. Mas sobre ele, o que é aquilo? Ele é pantomima. Vamos embora. Jesus é glorificado e é reconhecido acima de todos. Quando ele faz aí, sai todo mundo dizendo, puxa, que autoridade ele tem, que poder. Ele é o Senhor. Liberta o que está fracassado. Corre, 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 corre. Segunda libertação da crise familiar. Olha, a outro, ele sai da sinagoga, onde ele expulsa o demônio, vai encontrar um demônio na casa do outro. Qual é o demônio? O demônio da doença, da destruição. Tudo que mata, rouba e destrói é obra maligna, pecado. Lá estava uma crise. Vamos ver. Marcos 1, 29 a 31. Estava saindo de lá da reunião e foi para casa.
E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre deixou, passando ele a servi-los.
Passando ela. Jesus agora vai. Como Jesus libera a crise? Jesus vai diretamente para a casa em que está a crise. Ele sai da sinagoga, vai onde está o problema. Ele sempre se mete no lugar do problema. Logo em seguida, ele ouve a respeito do problema, o costão da oração. Eles logo contaram, ela está doente. Quem estava doente? A sogra, que tipifica uma crise de família. Ainda bem que era a sogra de Pedro, de Simão, e não a sogra da mulher de Simão. A sogra da mulher de Simão é pior do que a sogra de Simão. A sogra do pai, a mãe do sujeito, do homem, é pior do que a mãe da mulher. Jesus já mostrou isso. Pode prestar atenção. Ela dá mais trabalho. Porque o filhinho dela tem uma relação edipiana. Tem uma relação de poder e de dominação. É o filhinho do coração dela. Por isso é preciso ter muito cuidado com sogra de rapaz, da moça. A sogra da moça é um problema, é a sogra de peta. A crise era a febre. A febre é sempre, não é uma doença, a febre é um sintoma de uma doença. A Bíblia está mostrando que há sintomas, e aqui nós temos que olhar todas as figuras e relações que estão por trás do texto. O que está no sintoma das relações na família, às vezes a febre na família. Há inflamações da família. A família está doente. Os relacionamentos estão doentes. Por isso que a Bíblia já diz assim, e nós vamos tratar agora sobre família nesse mês de abril, questão da família. Às vezes, quando deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só casa. Essa fusão numa casa só, para curar as relações que estão por trás da família, que fica interferindo na vida dos filhos, adoecendo a vida dos filhos. É tremendo como as famílias adoecem o casamento novo. Jesus se aproxima da pessoa doente. Ele sempre vai procurar logo estar junto. Depois, toma pela mão. É a primeira questão que Jesus, no demônio ele não toca, mas nos doentes ele toca. No demônio ele diz, sai, cala-te, sai. Ele não toca, mas no doente ele vai lá e toca. Toma-o. A coisa principal é o toque. Toma-a pela mão e o sintoma. Aquela que era antes o problema, agora passa a ser a solução, passando a servir. Olha como é interessante. Ela antes estava impossibilitada, porque estava febril e estava doente. Ela agora passa a servir. Se você não serve, é porque ainda você está doente. Se você quer ser servido, é porque você está doente. Você está doente de ego. Aquele que foi curado vai servir. E vai ter prazer em servir. Vai querer servir lá no União da Vitória, vai querer servir lá no Projeto Nascer de Novo, vai... Mas eu já estou velho. É velho mesmo que pode servir. Ele não acabou. Enquanto tiver fogo na venta, tem possibilidade de poder servir. Eu vi eu até falei, o Júlio conhece essa região, Levanto, lá na Itália, na Cinco Tierras, né? Aquele local bonito lá, onde tem uns velhinhos que hoje estão fazendo um trabalho, eles dão o horário. Tem 5 horas, eles não têm mais 5 horas por semana para fazer alguma coisa. Não é dinheiro que eles dão, chama-se banco do tempo. Dão horas por semana para servir, para levar o cachorro do vizinho, que tá, o vizinho viajou, o cachorro precisa sair. Eles vão lá, o outro vai costurar a barra da calça do coisa. O outro vai fazer, consertar o carro, o eletrodoméstico, porque ele sabe fazer isso. E vão fazendo. Na igreja precisa aparecer um levanto desse. Um levanto. E outra coisa, até mais uma para dizer assim de passagem. Não existe trabalho voluntário no reino de Deus. Você é comissionado. Então, a cura da paralisia da fé. Nós já tratamos muito isso, vamos passar rápido, mas vamos ver assim. Vamos ler, Juliana.
Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda.
Imediatamente
o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado.
Nós estamos tratando desse texto aqui, já é a 10ª vez que nós temos contato de João 5, de 1 a 9, falando desse camarada que ficou paralítico, já vimos várias coisas. Vamos rapidinho. os passos para a cura da fé. Quais são? Jesus vê o paralítico antes dele o ver. Sempre você vai verificar isso. É Jesus quem vê a pessoa primeiro. Se você está buscando a Deus, é porque Deus buscou você primeiro. Se você está tendo vontade de conhecer mais a Cristo, é porque o Senhor está colocando essa vontade em você. É sempre Ele primeiro. É Ele quem vê a pessoa. Não é a pessoa. O religioso, ele tenta mostrar que ele está vendo, mas ele não está vendo, ele está míope. Ele não vê Cristo, ele vê o sistema, ele vê a forma, ele vê o esforço dele, ele vê e ele fica contando, olha, eu orei e Deus respondeu. Cara, Deus te fez orar. A oração que você fez a Deus é uma resposta da ação de Deus no seu coração. Foi primeiro Deus que te socorreu, não é você. Jesus faz anamnésia. Anamnésia é o que o médico faz quando senta com uma pessoa para fazer ver o que está o problema. E Jesus procura verificar, querem ser curados? Porque às vezes as pessoas não querem. Aqui nós temos falado esses assuntos, domingos, após domingo tem vindo irmãos dizendo o seguinte, eu não queria que o Senhor me fez, eu estou sendo curado. Levanta a mão aqui agora, quem foi curado a partir dessas pregações. Por favor, levante a mão. Olha aí. Eu estou vendo pessoas que estão sendo curadas. Outros não querem porque não querem ser curados. Foram curados de assuntos sérios. Viu? Muita gente não quer ser curada. Você quer que eu levante as minhas duas? Depois que eu comecei a pregar sobre esse assunto, duas curas aconteceram na minha vida. Jesus fala e gera fé. Todas as vezes que vem fé, vem pela voz. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Não é a palavra sobre Cristo, é Cristo falando. Quando eu falo em nome de Jesus, quando eu tenho o chaliá de Jesus, quando eu tenho a procuração de Jesus e falo a palavra de Jesus, ali gera fé. Domingo à noite eu estava em Cascavel, onde teve uma festa espiritual maravilhosa, onde um homem foi liberto depois de ir 5 meses na cadeia por ter ido caçar onça e não matar nenhuma onça. Mas ele precisava ir para lá para ser encontrado por Jesus. Lá em Sinop. E a história dele eu vou contar o dia que ele vier aqui para testemunhar do que o Senhor fez lá em Sinop. O homem levantou, Jesus disse, fala, Jesus fala, gera fé, levanta, toma, anda. Levanta, toma, anda. Ele era aleijado, como é que podia levantar? Levanta, deu fé, toma. Para quebrar a rotina da religião. E anda, vai embora. O homem levantou, tomou o leito e andou. Isso é obediência, fé e obediência. O homem rescindiu com o religioso. Quebrou o religioso. Era sábado. Ele não podia levar a roupa, a mala dele, a maca dele, a cama dele. Ele não podia levar, era sábado. Mas Jesus quebra com esse sábado formal e dá o descanso interior. O descanso interior é que é importante. O descanso da Cristo. Ele obedece àquele que tem a vida e não aos legalistas. Você não vai obedecer a quem bota cabresto em você. A não ser que você queira ser jumento deles. Tem gente que quer fazer na base do legalismo. Não, tira o cabresto. Eu estou falando linguagem bíblica. Oséias capítulo 11. E ele inclinou-se para mim e tirou da queixada o cabresto e me deu liberdade. Vida cristã é vida de libertação. Não é vida de encabreçamento. Um jeito que põe medo no outro. Cata o medo em quem? Essa doutrina do medo que vem desde da mãe e da avó é... Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, isso é coisa do capeta. Tutu marambá, não venha pra cá, que o pai da menina te manda matar. A cuca vai chegar. Ó, a testemunha de Jesus, olha aqui, a cura, ela obedece àquele e se torna testemunha de Jesus para os incrédulos. Foi aquele que me disse, levanta. E eu estou contando para vocês que ele é o meu libertador. E finalmente aqui nós temos, ele vai ao templo para adorar. Voltamos ao conceito de adoração. A libertação nos traz o princípio da adoração. Se não somos adoradores, é porque somos prisioneiros. Aquele cara que está ali chamado Silas, me deu uma lição outro dia maravilhosa, ali debaixo da árvore. Ele disse assim que estava pensando no quadro de Paulo e Silas, colega de nome dele, lá na cadeia, quando eles levaram aquela surra por ter expulso o demônio, aí eles ficaram presos ali, Se o Paulo e Silas disse assim, vocês acabaram a obra de fazer em mim? Acabaram o trabalho que vocês tinham que fazer? Aí o pensamento do Silas, ele estava me contando a história, o pensamento dele, disse que Paulo virou-se para ele e disse, então senta aqui que vai começar o culto. Vamos começar aqui o momento de adoração. E eles foram simplesmente adorar a Deus. Meia-noite, o Senhor resolveu fazer uma visita, abriu as portas, tirou os pés dele do tronco. Mas eles não tinham levado uma surra, tinham. Mas em vez de ficar retidos pela amargura, eles tinham motivo para louvar. E aí nós temos muita gente aí que se reclamando o dia todo. Reclama, 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 reclama. Não tem adoração nenhuma, só tem reclamação. Vamos para o quarto. Sarando a mão mirrada. É o quarto milagre, é a mão encolhida. A mão miserável, a mão curta. Munheca de samambaia. Aquele que vive com a mãozinha grudada perto do corpo. Ó, vamos lá. Marcos 1, Marcos 3, de 1 a 6.
De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem.
Ó, estavam observando Jesus. O religioso e os endemoniados gostam de observar Jesus para ver o que ele vai fazer. E Jesus está provocando, e ele está querendo libertar as pessoas do sábado externo, para colocar a pessoa no descanso dele.
Disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida.
É sempre assim. Eles não querem, eles não olham para pessoas. Eles olham para rituais, protocolos, símbolos, formalidades, coisas externas, que não tem nada a ver. Jesus olha para a pessoa. Os olhos de Jesus estão diretamente voltados para as pessoas. Jesus veio a esse mundo buscar pessoas. Não veio restaurar sistemas. Buscar pessoas e libertar pessoas. O reino de Deus é reino de pessoas. Ok. Sarando a mão mirrada, como é que faz? A mão mirrada tipifica os que não frutificam. A mão é o símbolo, tanto da conversa, como do toque, como da bênção, como do dar. Mão é símbolo significativo. Mas tem gente que tem mão mirrada. Não abraça, não toca, não abençoa, não dá. É tudo para si. Olha lá. Os religiosos observavam os preceitos do sábado. Vamos ver. Jesus, seguindo, Jesus olhava para a pessoa com a mão mirrada. Ele ficou olhando para ele. Esse aqui. Mas é sábado, não se pode fazer isso. Mas pode, ele precisa ser liberto. Eu estou olhando aqui, vim aqui para buscar esse cara. Jesus o chama para o centro da congregação. Nós precisamos trazer os doentes para o centro dos olhares de Jesus. Você está com problema? Vem cá, vem, vamos aqui, vamos olhar aqui, tocar em você. Aí, Jesus indaga, o que é lícito? Fazer o bem? O mal? Salvar ou tirar a vida no sábado? O que é que você deve fazer? Aí, o que é que acontece? Conduído, indignado, a indignação. Eu, só para rapidinho dizer aqui para vocês o seguinte. Se nós perdemos a condição de nos indignarmos, nós perdemos a condição de sermos humanos. Hoje, uma das coisas que o mundo está fazendo é cauterizar a pessoa que vive vendo televisão, e ela acabou a condição de se espantar com os desastres, com o horroroso, e de se indignar. Nós perdemos isso, estamos sendo cozidos vivos. Ele se indignou, mas se condoeu e disse ao homem, estende a mão. Estende a mão é a ordem da palavra dele gerando fé. E aí, o homem estendeu e foi curado. Obediência. Fé, a fé subjetiva tem que se tornar objetiva na obediência. Quer ver uma coisa? Eu estou magoado porque meu marido me abandonou. Estou ferido. Tá. Lógico, você foi abandonada. Mas a ordem de Jesus agora é a seguinte, perdoa. Eu não consigo. Não estou lhe perguntando se você consegue ou não consegue. Estou lhe dando uma ordem. E ainda mais, estou financiando essa ordem. Estou lhe dando o poder para você perdoar. Estou lhe capacitando. Mas eu não consigo, porque eu fui muito ferido. Pois é, vai ficar aleijado pelo resto da vida. Estenda e perdoe. Com o perdão do Senhor Jesus, eu te perdoo. Eu compro qualquer coisa com o dinheiro dos outros. O meu não, que é limitado. Mas seja o Bill Gates meu financiador. Para ver o que é que eu faço. Vou comprar coisa que você nem pode imaginar. Agora deixa Jesus financiar o perdão. A mão aberta abençoa, toca e dá generosamente. A mão aberta. Ela vai chegar na cabeça do Fernando e vai colocar a mão na cabeça do Fernando, nesse cabelo bonito, e passar a mão com afeto. A mão aberta abençoa, toca e dá. E não tem falta. O munheca fica lá. E a palavra mais interessante que eu vi foi sobre o avarento. O avarento é a pessoa mais generosa que existe no mundo. Porque guarda tudo e deixa tudo para a sua prole gastar. É a pessoa mais generosa. Vamos lá. A restauração da mulher encurvada. É o quinto milagre de Jesus no sábado. Lucas 13, 10, 17.
Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: seis dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara.
Esse é o quinto milagre de Jesus. Aí é um espírito de enfermidade. Os espíritos de enfermidade estão muito ligados a pensamentos que a pessoa alimenta sobre si. Vamos lá. A mulher tipifica o abuso maligno na vida. Os abusos são de vários tipos. Existe abuso social. Existe abuso da força, do poder. Existe abuso sexual. Domingo à noite, depois de ter pregado, uma moça lá em Cascavel corre do meu lado e eu sentei, ela sentou aqui do meu lado e começou a falar. Eu disse: minha filhinha, esse lado aqui não dá, eu sou surdo, tenho que virar para esse aqui. Então virei a cadeira, ela encostou a cabeça aqui e foi derramar a sua alma, 16 anos, abusada aos 9 anos pelo avô. Mas se você pensa que isso é pouco, lembre-se que a única estatística que nós temos no Brasil é uma professora da USP de São Paulo que diz que 23% da população de São Paulo foi abusada por algum parente. Abuso sexual, abuso de poder, abuso. Ela estava encurvadinha. Aí ela vai à sinagoga porque Jesus estava lá. Mulher não ia à sinagoga. Mas Jesus estava lá. Onde Jesus vai, ele abre a porta para a mulher. Foi o único que abriu para a mulher. Um dia nós vamos mexer nesse assunto da mulher aqui. Eu estou escrevendo um livro só sobre esse assunto. Vai dar um xirão para lá. Os homens vão ficar zangados comigo, mas... ó, tá, uma benção. Mulher dá trabalho, mas é abençoada. Ela tem um útero que lança sangue todo mês. Não é à toa. Para purificação do seu lugar de semente. Isso é um sacrifício. Está lá no livro de Gênesis. Jesus vê. Jesus a vê. Vai ver lá que Jesus a viu. Jesus a chama. Jesus fala com ela. Ele a liberta e toca para ser restaurada. Olha a sequência. Ele a vê. Ele a chama. Ele fala com ela, porque ele está dando fé. Quando ele fala, gera fé. Ele a liberta. Ele toca. para que ela seja restaurada. São cinco coisinhas assim, tá, 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 tá. O que que acontece com a mulher? A mulher é liberta, é endireitada e adora a Deus. Olha a adoração daqui já vem. Vem logo em consequência, pois eu fui alcançado pelo homem. Ele me viu, ele me chamou, ele me falou comigo, ele me tocou e ele me libertou. Eu agora estou livre e eu saio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E esses crentes daqui de hoje em dia? É, não dá certo, não sei o que porque foi, o pneu do carro furou. E furou para quê? Você dá glória a Deus com o pneu furado. Mas eu não sei fazer isso. É porque você é filho de quem? É do dito? Os religiosos se indignam. Jesus fica indignado com o religioso e os religiosos ficam indignados com Jesus, porque Jesus quebra essas coisas. E Jesus mostra a diferença entre a hipocrisia e a libertação. O hipócrita se preocupa em soltar cavalo, jumento, boi no dia de sábado. Jesus se preocupa em soltar gente no dia de sábado. Você fica preocupado com sua posse, com seus bens. Jesus fica preocupado com os bens do Pai dele. Os bens do Pai dele são gente, são pessoas. Vem buscar pessoas. Você solta o jumento para ir bebendo lá no dia de sábado? Pois bem, eu vou soltar essa que estava presa por Satanás. Essa era a filha de Abraão. Eu preciso soltar ela dessa curvatura que você está carregando sobre tantos anos nas costas. Sai, vai embora, minha filha. Seja liberta. Vamos ver outro caso. O sábado é a ocasião de liberar e descansar a alma. O sábado é lugar de descanso. É a hora do descanso. Jesus é o sábado. Ele é o descanso. Ele nos tira o peso. Quem é você, Glenn? Eu sou um homem do sábado. Que sábado? Eu sou um sabatista? Não. Eu sou um sabatinado pela graça de Deus para viver no descanso da obra de Cristo. Vamos lá mais um pouquinho? Os religiosos se enfezam. E o povo em festa se alegra pela obra de Cristo. Você vai verificar que todo religioso é enfezado. Tem prisão de ventre. Ele não consegue se liberar. Ele é uma pessoa que vive o tempo todo com má digestão. É aquilo, a palavra enfezado significa isso, cheio dele mesmo. Ensimesmado. Ai, ai, ai. A cura de um homem com invisibilidade pública. É o sexto, vamos lá, correr. Eu vou até meia-noite hoje. Mas esse é o último, porque já me deram um tempo, e dizendo que era tinha que fazer esse último, né? Então tem que correr. Me deram disse que ia fazer um, como é que chama, MP3 de 10. Então eu tenho que correr, não quero ficar com culpa eterna, não. Lucas 14, de 1 a 6. Vamos lá.
Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora...
Então, peraí, só um xixi. Jesus ia também na casa de fariseu. Eles odiavam Jesus, mas Jesus não odiava eles. Eles não gostavam de Jesus, mas Jesus ia. E ele convidou Jesus para comer pão na casa dele, e ele foi. E eles estavam observando Jesus, porque os fariseus sempre ficam observando. Diz, perguntaram a um crente do interior, o que é fariseu e saduceu? Ele disse, fariseu é aqueles que farejavam Jesus, e os saduceus são os que saduziam. Então, tem os fariseus que ficam farejando Jesus o tempo todo. É, vamos lá.
Ora, diante dele se achava um homem hidrópico.
Essa é uma doença. É, hidrópico seria uma retenção de líquido, em que a pessoa ficava muito gorda. É uma espécie de... Uma mulher que eu vi na televisão outro dia, ela ficava com esse tipo. E não, ela, ele fugia do público. Volta. Não, agora vai para frente. Não é aí que eu quero agora, não. Meu. Volta o texto, gente. Trouxe tá esse problema, xixi.
Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder.
Presta atenção que Jesus compara o filho a um boi. O filho ou o boi? Qual é que você dá mais valor, o filho ou o boi? E você não dá valor porque esse homem está doente? E tomando-o, segurando-o, pegando, curou e despediu. Porque agora você pode ir lá mostrar para os outros que você foi curado, você está leve. Você agora não precisa viver agora esse balão de água. Você pode ir embora, você pode ir para a rua livre. Você tem agora visibilidade. Vamos correr. Os passos dessa cura. Jesus vai à casa do legalista preconceituoso. Jesus não tem preconceito com ninguém. Os outros têm com ele, mas ele vai. Me perguntaram uma vez assim, Glênio, você vai na maçonaria fazer uma palavra? Eu vou. Por causa dessa ida, nós temos dois maçons aqui, que Deus tirou de lá. Por que você é contra a maçonaria? Não. Eu nem conheço muito maçonaria, mas eu sei que não deve ser coisa muito boa, que é escondido. Tudo que é muito escondido tem que ter alguma coisa. E hoje, outra coisa, ele tem uma casa, chama a casa do pai dele. Você vai pregar num terreiro de Macumba, por favor? Do terreiro de Macumba, nós trouxemos a Carla, que já foi para o céu. Lá dentro do terreiro, fui lá buscar, inclusive, todo o congá dela. Botei no meu carro e ainda levei para quebrar tudo. Lá dentro do terreiro. Você vai, vou. Eu só não vou dentro do inferno, que lá não tem mais jeito. Mas da boca do inferno para fora, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Jesus era observado pela não religiosidade, pela sua não religiosidade. Jesus não é religioso. Jesus é gracioso. Jesus faz. Está esperando que alguém faça para ele. Jesus observa o hidrópico e os hipócritas. Ele sempre olha, ele tem um olho com o hipócrita e ele desce a ripa hipócrita, mas salva o hipócrita também. A hipócrita também tem salvação, porque eu já fui hipócrita há muitos anos. Jesus procura a licitude do sábado. O que é lícito fazer no sábado? O que é lícito fazer no sábado? Jesus ouve o silêncio e a omissão da religião. Não quero tocar nas pessoas. Ele está escutando isso. A nossa omissão e o nosso silêncio. Corre, Jesus o toma, o cura e o despede. Vai embora. Você agora é testemunha. Você agora vai ser um instrumento para contar para os outros. Jesus compara os efeitos do legalismo com os efeitos da bondade. A bondade de Deus é que faz as coisas acontecer. Vamos embora, libertar você. Bora. Esse aqui estava preso, foi livre. Foi livre. A sétima cura de uma pessoa sem visão. Vamos lá, esse texto é longo, João 9, de 1 a 16.
Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles.
Esse texto é um dos textos principais da evidência de Jesus como o Messias, porque nunca tinha sido curado um cego de nascença. Esse é um fato de um cego de nascença ter sido curado. Muitas cegueiras são psicológicas, muitas cegueiras foram traumatismos, mas esse aqui tratava-se de uma cegueira de nascença. E Jesus vai ver o homem, cura o homem, e era sábado, e a gente tem que correr porque o tempo... Jesus é quem sempre vê o cego, é quem sempre vê o problema. Sempre é Jesus que vê. Segundo, Jesus o curou com saliva divina e pó, a origem humana. São as duas naturezas que estão se evidenciando ali. Cristo, Jesus. Cristo, a natureza divina. Jesus, a natureza humana. É a relação da sua saliva. Jesus não tinha bactéria mortífera no seu corpo. Por que você diz isto? Porque ele era fruto do esperma de Deus com a semente da mulher. Ele não tinha morte no seu corpo. Ele não iria morrer se ele não recebesse os nossos pecados sobre ele. Ele era um Adão antes de pecar. O pecado é que trouxe a morte. Jesus analisa o enigma do pecado e a glória de Deus. Quem pecou? Este? Não. Nem este pecou, mas é para que se cumpra a glória de Deus. Nós temos a glória de Deus se manifestando em Cristo. Quando ele chegou, os gregos querem te ver. Ele disse, chegou a hora de ser glorificado, filho do homem. É a hora da cruz, é a hora da libertação. Jesus o envia ao enviado, a Siloé. Siloé é um tanque que vem da fonte de Guion. A fonte de Guion significa a fonte do que irrompe. São tipos de Cristo. Siloé era o tanque que estava dentro de Jerusalém, que vinha da fonte de Guion, que vem do lado de fora. E foi feito um canal pelo rei Ezequias, que também é uma figura de Cristo, e mostra a encarnação daquele que vem de cima para baixo para satisfazer a sede dos homens. Quando eles estavam lavando o templo e jogando água no templo para aquela festa, Jesus disse assim, quem tem sede, vem a mim beba. Eles estavam trazendo água de Siloé e colocando ali. Ele disse, eu sou o Siloé, eu sou o enviado do céu que vim para satisfazer a sede da alma de vocês. Eu sou aquele que veio como Guion, que irrompeu do céu e entrou na terra. O Cristo Jesus está aqui entre nós. E ele disse, a fé requer a palavra de Cristo. Vai! O cego foi. Ele vai cego e volta vendo. Sempre esta ordem. Sempre esta ordem. A palavra de Cristo mais a fé dada por Jesus igual a milagre. Que é milagre? Palavra de Cristo mais a fé que ele dá. Gera milagre. Crê. A crise entre a luz e as trevas espirituais. Jesus diz, eu sou a luz. Vocês vejam. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu vou trazer luz para você. Luz que vai curar todos os tipos. Vamos correr? A cura da visão espiritual. Vamos lá, mais rapidinho. Os sete milagres, eles falam do descanso do evangelho versus o cansaço da religião. Toda religião gera cansaço. Todo evangelho gera descanso. A libertação da opressão maligna na congregação foi o primeiro milagre de Jesus. Segundo, a libertação da crise familiar, a cura de um ícone que traz um conceito maldito, a sogra. Curar a sogra é uma bênção. Vai trazer paz, vai trazer serviço para dentro de casa. Vai trazer libertação. A cura da paralisia espiritual da fé vai trazer a quebra dos conceitos religiosos. A cura, sarando a mão mirrada que não consegue dar nem tocar. Vai aprender a ver, vai ter bênção. Em casa vai ter gente servindo, marido servindo, lavando louça, e mulher lavando carro. E... Viu? Ficou bom? As duas coisas são mútuas. Um servindo o outro, e etc. É, a restauração... Do peso maligno da religião opressora, ou religião opressiva. Vai ter pessoas endireitadas, erguidas, não vivem mais sobre o medo da religião, do peso, vai ficar livre. Opa, eu sou um aceito por Cristo, eu fui um liberto, sou um liberto. Quem é você? A restituição da visibilidade do invisível social. Ele estava lá escondido, era um pobre coitado, era um obeso, era um velho, era uma criança. Jesus me aceitou e eu agora posso sair da toca e andar no meio das pessoas, porque fui liberto pela graça de Deus. E finalmente, dando visão ao cego de nascença e ao mesmo tempo, visibilidade ao indigente. Ele que traz a visibilidade. Ninguém fica como coitado. Outro dia uma pessoa chegou e disse assim, ô Glenn, aí aqui na nossa igreja as pessoas não procuram a gente. Eu digo, não, então o problema não é das pessoas, é seu. Você não procura as pessoas. Prestem atenção. Não são as pessoas que devem nos procurar. Somos nós que devemos procurar as pessoas. Meu amigo que me deu essa lição chamava Larry Coy. Chama-se. Ele disse que a filha dele foi para uma escola e depois eles mudaram de uma cidade. Depois de 4, 5 meses, ela chegou para o pai e disse: pai, eu não tenho nenhuma amiga na escola. Ele disse: não, você não é amiga de ninguém na escola. O problema não são as pessoas, o problema é você. Vamos fazer um projeto. Daqui, cada semana você faz um amigo. Você sai do seu lugar e vai atrás de alguém. Depois de 2 meses, ele perguntou: como é que estão as coisas? Ele disse: já tenho 5 amigas na escola. Muito bem, são suas amigas. Nós vamos parar com essa ideia de que os outros têm que vir a nós. Vai ao vosso reino. Vai você. Sai do seu lugar de conforto, da sua timidez. Eu sou muito tímido. E começa a tocar as outras pessoas. Sai daí da sua posição e vai fazer amizade. Chama pessoas para ir almoçar na sua casa. Chama o fariseu para ir comer com você. Ou o publicano. Ou a prostituta. Vamos lá, correr, 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 já estamos acabando. Está liberto ou não? Vai viver no sábado ou não? Porque o sábado é lugar de descanso. É lugar para você tocar em pessoas. Para você buscar pessoas. As pessoas que Deus ama. Tem um bocado de gente que ele ama, nessa cidade de Londrina, nesse estado do Paraná, nesse Brasil velho. E ao invés da gente ficar criticando, vamos tocar nessas pessoas. Na mão, abençoar. Ontem nós fizemos um... Eu quero até falar com o Eric, que eu quero ver se a gente traz esses meninos aqui, lá do... Como é que chama aquele conjunto, Ângela? Como é que chama aquele conjunto que foi lá em casa? Contraponto, contraponto. Um grupo aqui do Contraponto, que canta em casamento e tal, e foi um grupo lá. Foi muito bom, os nossos filhos vieram e a gente queria fazer um momento assim de louvor e agradecimento, e eles foram cantar. E terminando o almoço, um rapaz me abraçou, ele disse assim: eu sou filho de pastor, fui criado na igreja, mas eu vim hoje aqui nessa casa para ver a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o amor. E o toque, e o cuidado. A primeira coisa que eu cheguei quando eu fui abraçá-lo foi dar um beijo nele. Ele ficou assustado. Porque as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas se beijarem, homem beijar homem. Mas a minha Bíblia tem escrito assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esse ósculo santo é um ósculo separado. Não é um ósculo meloso, nem um ósculo sexual, nem um ósculo de cabresto. O ósculo de cabresto é de Absalão. Ele beijava para roubar o coração do povo. É o ósculo santo, o ósculo que você toca na pessoa para revelar a pessoa que mora em você, que é Cristo. E elas são curadas. Pessoas são curadas pelo toque. Vamos cantar, viu? Vamos louvar. Não, não vai embora assim, você tem a tendência de já ir. Já você está indo, né? Vocês estão vendo. Boa viagem.
Mas graças a Deus.
Vamos levantar e vamos louvar a Deus pela libertação que Ele nos deu.